Ao que tudo indica, aqui nos parágrafos 5 e 6, e mais precisamente nos limites do parágrafo 6, Hegel constata não só a saída da ignorância quanto ao conteúdo científico, mas também que esse novo conteúdo e os modos de representação nos quais ele se mostra ainda não foram transformados em ciência. As tentativas anteriores, como as do jovem Schelling, permaneceram no formalismo, ou, no caso de seus discípulos, descambaram para teorias puramente esotéricas, conhece? E, em grande parte, meramente imaginativas. Já as tentativas de Fichte e seus seguidores sucumbiram à riqueza dos materiais e à grandiosidade da tarefa que a sistematização dos mesmos impunha. Pois bem, a tentativa de Fries, com a sua tentativa de uma nova crítica da razão pura e de um sistema da lógica, se entendida segundo o que Hegel falou no parágrafo 5, e segundo o desenvolvimento histórico, cujos pontos-chave são justamente a lógica e a metafísica wolffianas, a lógica transcendental kantiana e o reconhecimento por Fichte, entre outros, de que a rigor Kant não tinha realizado uma verdadeira crítica da razão pura, bem como, levando-se em conta também as tentativas de Fichte de expor a doutrina da ciência a partir dos fatos da consciência, essa tentativa, a de Fries, portanto, surge como a herdeira, em certo sentido, a mais legítima do pensamento transcendental até então. Já que Schelling, ele mesmo, apesar de seu grandioso início, havia como que abandonado seu projeto inicial e, agora, retomado o debate com Jacob em torno da liberdade humana e da contingência, já estava pondo em marcha o que seria considerado o seu mais ambicioso projeto. Retomando, numa síntese total, os problemas que ele, Schelling, não havia tido condições de resolver na filosofia da identidade e que exigia a superação definitiva da dicotomia entre filosofia positiva e filosofia negativa. De fato, os problemas postos pela filosofia transcendental, bem como o novo princípio que aí resplandia e os novos modos de representação nos quais tal princípio resplandia, estavam na iminência de mais uma vez serem submergidos no sensível. Seja pela doutrina dos fatos da consciência, a qual, ainda que intentasse uma sistematização, não conseguia ir além dos resultados a que o próprio Kant havia chegado, e por isso se refugia na doutrina da fé oriunda de Jacob. Seja pelo abandono schellingiano do idealismo transcendental como tal, enquanto filosofia da identidade, e sua retomada da discussão com Jacob em torno das coisas divinas e sua revelação no plano da contingência. Pois bem, o temor hegeliano, pois esse parece ser o pano de fundo dos parágrafos aqui comentados, parece ser a perda irreparável tanto do princípio antigo, representado pela lógica e pela metafísica pré-críticas, como do novo princípio, representado pelo idealismo transcendental, em vista de uma amálgama dos fatos da consciência, as regras a priori do entendimento e as coisas em si, como parece acontecer em Fries, ou em vista de um abandono do novo princípio, em vista de uma retomada do antigo, em um plano no qual sua efetividade fica reduzida ao mero aparecer contingente, como em Schelling. Esse temor não só foi justificado pela história da filosofia em geral, como também o foi pela própria história da filosofia hegeliana e da lógica especulativa em particular. Não só o princípio transcendental ainda não foi desenvolvido em seu próprio plano enquanto algo efetivo, portanto, para além das tentativas de Kant, Fichte e Schelling, como a tentativa hegeliana de um desenvolvimento especulativo do mesmo, concebido em sua identidade negativa consigo mesmo, enquanto configuração lógico-real da efetividade do espírito, permaneceu incompleto, sendo, por isso mesmo, em alguns casos, confundido com as tentativas de Kant, Fichte e Schelling, ou, o que é pior, visto como algo incompreensível em seu próprio plano e, por conseguinte, reduzido pelos intérpretes, inclusive os que se reivindicam hegelianos, aos modos de representação do ser consciente ordinário. Por isso, apesar dos ventos ainda desfavoráveis, aquela exigência superior de fazer com que o princípio devesse ciência permanece. Continuaremos isso nas próximas sessões. Um abraço.